Da Revolução Cubana da década de 50 e 60 até o socialismo do século XXI, de Hugo Chávez, o ideal de esquerda sempre teve papel importante na política latino-americana. Mas nos últimos anos, a corrente viu alguns líderes saírem de cena. É o caso de Fidel Castro, chefe da Revolução Cubana, que governou o país por 30 anos, o próprio Hugo Chávez e Raul Castro, irmão de Fidel, que já anunciou que vai deixar o poder.
E o futuro do socialismo na América Latina após a morte de Hugo Chávez é o tema da terceira entrevista da série especial Venezuela Futuro Sem Chávez, com o professor Antônio Jorge Ramalho, da Universidade de Brasília. A entrevista foi concedida ao repórter Luiz Felipe Nunes.
Venezuela, o futuro sem Chávez.
Com a morte de Hugo Chávez, o movimento socialista de esquerda latino-americano perde um de seus grandes líderes. Afinal, o que essa morte de Hugo Chávez representa para esse movimento, professor?
Olha, para um movimento chamado bolivariano, representa um problema seríssimo, porque ele nunca teve uma agenda bem definida. Sempre dependeu, em alguma medida, do carisma do presidente Chávez para se difundir na região e mesmo fora dela. Outra coisa é a ideia mais ampla, mais genérica de esquerda na América do Sul, que na verdade se associa também a uma agenda, por assim dizer, progressista, mais voltada para a distribuição de renda, para a inclusão social, para o desenvolvimento sustentável. Isso não sofre com a morte de Chávez, até porque ele não vinha conseguindo realizar essa agenda de forma satisfatória na Venezuela. Ele conseguiu incluir uma grande parcela da população, mas à custa dos subsídios proporcionados pelo alto preço do petróleo. Ou seja, por exemplo, na eventualidade de uma queda no preço do petróleo, seria muito difícil manter essas políticas.
Ainda nesse sentido, professor, para muitos especialistas, Chávez era considerado o maior líder da esquerda latino-americana desde que Fidel Castro deixou o poder. Chegou a se falar até que ele era um representante do socialismo do século XXI. Com a sua morte, restaram lideranças como Evo Morales na Bolívia, Daniel Ortega da Nicarágua e Rafael Correa do Equador. Na avaliação do senhor, professor, os governos latino-americanos de esquerda ficaram enfraquecidos com a morte de Chávez? O que a gente pode esperar desses governos daqui para frente?
Olha, não só desses governos, como dos governos mais à direita também, o que se pode esperar é uma atenção permanente à política social. Isso é uma mudança substantiva, não só nos países cujos governos se associam mais à esquerda. A margem de manobra, por assim dizer, dos governos se reduziu, porque o cidadão é mais consciente hoje dos processos econômicos, dos direitos, e é mais capaz de, por meio de informações disponíveis em tempo real, sobretudo na internet, é mais capaz de comparar a sua situação social com a de pessoas espalhadas pelo mundo. Então isso é um processo estrutural, isso é um dado da realidade. Nos casos citados, Ortega tem uma história muito controversa também, de um governo marcado por muita corrupção, por um conflito interno. O Rafael Correa é o contrário, quer dizer, mostrou a capacidade de, pelo menos, de manter um governo coerente no Equador por algum tempo. Já o presidente Morales é um caso bastante mais complicado, porque é uma situação extremamente tensa, extremamente delicada, um acordo político que depende tanto da elite econômica representada pelo vice-presidente, quanto da massa de várias etnias distintas da Bolívia, representados por Evo Morales. Então, o que se vê é um enfraquecimento, eu diria, no balanço dessas lideranças carismáticas, vamos colocar nesses termos, em favor do fortalecimento dessa fórmula mais conhecida e mais fortemente empregada em países como o Brasil e agora como o Peru.
As eleições da Venezuela estão marcadas para o próximo domingo, né? De um lado temos Nicolás Maduro, apontado pelo próprio Chávez como seu sucessor, e de outro Henrique Capriles, forte opositor do governo chavista. Como é que o resultado desse pleito de domingo pode influenciar no futuro desse socialismo na Venezuela, professor?
Será inevitável uma recomposição política, porque o projeto anterior dividia muito acentuadamente o país entre os favoráveis e os contrários a Chávez. Já na eleição, na última eleição, como se sabe, né, o Capriles conseguiu 45%, isso é quase a metade do eleitorado venezuelano, e isso contra Chávez. Agora, o que se espera é que provavelmente Maduro ganhe com uma margem ainda menor, por um lado, que seja reconhecida a vitória, mas que a partir daí a recomposição política se dê de uma outra maneira, porque novas eleições virão mais adiante para os estados, né, para os departamentos, e aí o projeto chavista deve perder força, inclusive porque estruturalmente, como eu mencionei antes, a capacidade do Estado venezuelano de manter atendidas, digamos, as elevadas expectativas criadas pelo discurso de Chávez se reduz, e ao se reduzir essa capacidade, ela permite que novos projetos políticos ocupem o espaço. Então, mesmo com a presença de Chávez, isso aconteceria. A morte dele abrevia um pouco a vida do projeto bolivariano tal como ele o apresentava à sociedade venezuelana. Então, muito provavelmente haverá uma recomposição das forças políticas, a recomposição essa que terá que, e como eu dizia, esse é o aspecto positivo do legado de Chávez, terá que considerar fortemente a inclusão social dessa parcela mais desvalida da população venezuelana.
Professor Antônio Jorge Ramalho, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio UFMG Educativa.
Disponha.
Na entrevista de amanhã da série Venezuela, o Futuro sem Chávez, especialista analisa a entrada da Venezuela no Mercosul.